programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Senhoras e senhores do Brasil, é o USF.
O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Ligada no MMA Brasil, fala galera ligada na Central 3, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast It's Time, edição 48 por mmabrasil.com.br, seu review semanal de MMA aqui pela Central 3. Você sabe que esse programa chega por central3.com.br, esses maravilhosos estúdios em São Paulo, e que você nos acompanha toda segunda-feira ao vivo pelo nosso Facebook, facebook.com/mmabrasil. Você pode ouvir gravado também nossa edição, fica disponível a partir da terça-feira, depois do almoço ali à tarde, está disponível já o It's Time para você downloadar, baixar no seu celular, no seu computador, escutar onde bem entender durante a semana o nosso review de artes marciais. Quem me acompanha mais uma vez é o editor-chefe do MMA Brasil, pontuador do ranking do UFC, colunista oficial do UFC e um baita cidadão elegante na noite de hoje, Alexandre Matos, belos trajes, boa noite.
Boa noite, depois desse elogio, vou até deixar o downloadar para lá pro lado, né? Não vou nem falar nada em relação a isso. Boa noite, galera que tá ouvindo a gente ao vivo aí no nosso Facebook. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ouvir a gente depois. Tem assunto para falar, hein, cara? Eventinho de sábado bom e que acabou tendo muito pano para manga por alguns anos, né? Acho que discutiremos o UFC 216 ainda por alguns anos.
Um baita evento, né? Sem grandes nomes brasileiros. A gente já fala muito de Fabrício Werdum, do UFC 216. Mas quem sentou no sofá mais uma vez foi premiado por um belo evento. E quem foi premiado foi Thiago Kiel, que mais uma vez preenche nossa bancada aqui do It's Time. Muito obrigado pela sua presença. Está virando um suplente oficial, hein, Thiago Kiel?
É sempre um prazer vir para cá. Boa noite a todos. E como eu disse já mais de uma vez, precisando de alguma suplência, estamos por aí.
Muito. Na verdade, bem, o que a gente está precisando é que você estreie logo no site, né?
E toma essa chamada no ar já, né? Ele já fez matéria, ele fez o último...
Ultimate Business foi dele.
Isso. Em parceria com outro baita colunista, né?
Mas agora, oficialmente, como colunista do site.
É, então aguardemos a estreia de Thiago, que eu não vou chamar de membro do site ainda, porque deixa ele parar de vampetar e entregar a coluna logo. Quem pode vampetar à vontade, que tem muita moral no elenco, já correu muito pelo elenco, já jogou Série C, Série B, hoje pode ficar lá no banco de reserva chinelinho, é Diego Tintim. Tudo bem, Tintim?
Boa noite, Bruno. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos da mesa e todos que nos ouvem. Grande prazer estar aqui mais uma vez e pelo jeito tá barulheiro aí, né? Espero que melhore aí a situação.
Deu uma melhorada depois.
É, Tintim, quando você
começou
fala...
bem mal.
É, quando ele fala, na verdade, o áudio fica bom. Você me disse que a última vez o problema era, acho que era do computador, né? Então, se você quiser aí reiniciar, fazer alguma coisa, avise nosso produtor Matias Pinto, que está presente aqui. Boa noite, Matias, tudo bem?
Olá, Bruno. Olá, leitores do MMA Brasil, ouvintes do It's Time e da Central Tays como um todo.
E boa noite para a camisa do Yamin também, do Matias,
do Madureira, né?
Relembrando 50 anos, né, da excursão do tricolor único, suburbano.
O único tricolor possível do estado do Rio de Janeiro.
Do Rio de Janeiro,
olha o clubismo,
sim.
Né? Olha o clubismo duplo aqui pintando. Já no Tio Jalouro, quando você falou de Cuba, agora eu queria citar o outro produtor, Leandro Amin, não está conosco, foi o aniversário dele ontem, queria deixar um parabéns para o Leandro Amin.
Parabéns para o Leandro Amin.
Salva de palmas para o Leandro Amin. Aniversário. Então, um grande abraço para o Amin, que está sempre com a gente. Agora está muito bem substituído por Matias Pinto. Matias, veja aí com o Diego Tintim se ele quer refazer a conexão, se ele vai reiniciar, o que ele vai fazer lá direto.
Eu falo com
porque
ele.
Porque o Jonas Coelho já está dizendo aqui que o Tintim está gravando diretamente de um helicóptero.
É, homem rico, né? Homem de posses, ele usa o Wi-Fi do helicóptero para gravar com a gente. Mas vamos parar de enrolação. O Matias Pinto, faz o seguinte, joga para mim a trilha do UFC, que tem que falar do UFC 216.
We'll be right back.
Com o salário de UFC 216, antes, alguns recadinhos. Pessoal, hoje tivemos durante o dia aqui na Central 3 um problema com a transmissão pelo Facebook, né, Matias? Na verdade, não é da Central 3 o problema, aparentemente.
A gente imagina que seja um problema interno do Facebook, porque a conexão aqui nos estúdios está ok. Só que tanto no podcast do Judão, quanto no Zé no Rádio
do Trajano,
a gente enfrentou uma certa instabilidade. Então, caso a live no Facebook esteja cortando, né, a gente solicita a nossa audiência que ouça pelo site da Central 3. Não tem câmera, mas a gente começou como áudio, né? A câmera é um plus.
Você não vai perder nada se não ver a minha cara, Alexandre.
Aliás, Matias, só ganho.
Exatamente. Só ganho.
Então fica secado aí, pessoal. Se por acaso começar a picotar a transmissão e você quiser continuar acompanhando, você entra no site da Central 3. Inclusive lá é bom porque você consegue colocar o áudio e ficar no WhatsApp, se você quiser, por exemplo, fazendo outra coisa. Lá você pode ficar em off, né? com o site aberto. É central3numeral.com.br. Você pega ao vivo lá e escuta qualquer coisa, já sabe que o problema é do Facebook. Liguem para o Mark Zuckerberg, mandem inbox para ele, que ele solucionará o mais pronto possível. Alexandre, não falaremos hoje do Bellator, que teve edição na última sexta-feira, uma edição muito interessante também, com o passeio do Manuel Sanches para cima do Daniel Strauss.
Qualquer coisa a gente fala semana que vem, né? Porque não vai ter UFC semana que vem.
Isso, meio surpreendente. Também surpreendente, né? Talvez mais para os brasileiros, que apostem muito nele, mas o Dudu Dantas, o brasileiro, perdeu o cinturão.
Para mim não foi nada surpreendente, não, mas sim. Para a galera, sim.
Fica a repercussão disso, na verdade, para a semana que vem. Mais fácil.
Que sábado que vem vai ser o único sábado até o fim do ano que não vai ter evento UFC, tirando o sábado a véspera de Natal, antevéspera de Natal.
Então, na verdade, inclusive é um bom dia para... Temos convidados aqui semana que vem, ouvindo dizer, hein? É um bom dia para isso.
Vamos providenciar. Aí, antes da gente começar a falar do UFC, a gente vai começar já a falar do UFC, só tem uma parte engraçada que o Bruno falou, que a gente vai falar de um brasileiro, que é o Fabrício Werdum. A gente vai falar mais de outro brasileiro, que nem subiu no octógono, mas algo me diz que falaremos mais de outro brasileiro do que do Fabrício Werdum nesse programa de hoje.
Talvez de dois,
verdade.
Tintim, me escuta? Alô, Tintim?
Você pediu pra ele reiniciar?
Mas o meu produtor aqui me deu um sinal, Alexandre. Vem com a mesa.
Ele estava ok no Skype aqui.
Vamos ver. A gente vai resolvendo esse problema. Faz parte do ao vivaço, né? Vamos restabelecer ali tranquilo. Ale, no site, só para quem não acompanha essa semana, está rolando o review do TUF, né? Como sempre.
Isso.
Está rolando o review do TUF semanalmente.
Isso.
Então você que gosta do Ultimate Fighter, explica só rapidamente, ali em 45 segundos, que é o TUF que está rolando.
É a disputa de cinturão inaugural do peso mosca feminino.
Isso. E os técnicos?
Os técnicos são o Justin Gate e o Ed Alvarez, que vão se enfrentar no UFC 219, se eu não me engano, não me lembro agora. Puta lutão.
Pancadaria vai começar.
E a final do TUF 24. É 24 ou 25? Eu não me lembro, mas. É 25. 24 foi dos moscas masculino. Foi o do Tim Elliott. Então a final desse TUF 25 vai definir quem vai ser a primeira campeã do peso mosca feminino no UFC.
Perfeito. Diego Tintin, alô?
Fala, bom
dia. Parece que ele tá num jato, né? Num Boeing. Oi, Tintin, tá me ouvindo? Você me escuta, pelo menos?
Sobre a turbina.
Melhorou.
Agora sim, né?
Ainda há pouco você me chamou, eu fui tirar o mudo aqui e desliguei a ligação.
Foi isso. Porra, o Matias tava puto aqui, achando que tinha feito alguma cagada.
Puto também não.
Não com o Tintin.
Mas tá bom, depois então a gente vai já estar com o Tintim. Matias, muito obrigado pela conexão e qualquer coisa eu te dou um toque também. Fique
então,
à vontade aí, viu?
Vamos em frente,
vamos
em
falar
frente.
De UFC 216. Pessoal, último muito. Recado antes de começar a falar do evento. A gente vai só dar um recadinho pra vocês, que vocês sabem que o MMA Brasil é um site que, para pagar suas contas e se manter, nós temos projeto de um financiamento coletivo, né? Um crowdfunding, não é bonitinho, que é feito pelo apoia.se faz cerca de um ano, onde nossos leitores e ouvintes dispõem de um valor mensal, né? Vulgam, ajudam o site com dinheiro para pagar a conta, então com qualquer valor você ajuda o site. E graças a Deus a gente sempre manteve conseguindo pagar nossa meta básica desses financiamentos coletivos, que é para pagar as contas do site, na verdade. Porque o site tem custo de servidor, tem custo de hospedagem, e por incrível que pareça, ganhamos R$0 para fazer o que fazemos todo dia, toda semana, com uma equipe aí de. Acho que quantas pessoas são? 15 hoje já ali na equipe, juntando
se
redação.
Contar a redação, sim.
São 15 pessoas, fazem só por amor isso daqui, então a gente luta para pagar as contas e a gente conta com o apoio de quem gosta do site. Nós estamos mudando de plataforma, nós estamos saindo do Apoia-se e indo para o Padrim. Padrim com M de Maria no final, é uma abreviação de padrinho, mas com M de Maria no final. padrim.com.br, nós vamos colocar. O Emea Brasil já está lá, na verdade, nós já lançamos lá previamente. Nós vamos mudar depois o banner do site, vamos fazer um post explicativo no site. Mas para você que quiser já migrar, e por que vocês vão migrar, Bruno? O Apoia-se tem uma série de problemas de servidor que a gente tem lutado de servidor e de atendimento até para o pessoal que está sendo colaborador. Nos últimos tempos a gente decidiu mudar de plataforma para o Padrim. A gente conta com o apoio de vocês que já são colaboradores no Apoia-se que migrem para o Padrim. A gente vai deixar os links, explicações e tudo mais. Quem quiser ficar no Apoia-se por enquanto, não tem problema também. Ah, não quero mudar. Pode ficar no Apoia-se também. Não tem problema com isso. E a gente conta com o apoio de vocês, porque assim, o site já tinha uma conta para pagar de servidor, de hospedagem. Com a migração do Olimpo pro MMA Brasil, o aumento do site, volume de matérias, de conteúdo que tem que ser hospedado e de servidor que tem que ser usado, as contas aumentaram. Então a gente conta com vocês aí para ajudar a manter o site no ar. E lógico que vocês sabem que a gente sorteia presente todo mês. Inclusive o Jorge Vieira mandou os dados dele, Alê.
Oi?
O Jorge Vieira mandou os dados
pra mim,
dele.
Não.
Alô, Jorge, mande os seus dados para enviarmos o seu boneco do Lioto para você na Bahia, que foi o presente desse mês que sorteamos no programa passado. Então é isso, pessoal. Padrim, com M de Maria, .com.br/MMABrasil. Essa semana no site a matéria explicando a migração do programa de crowdfunding. A gente conta com o apoio de vocês. Vocês sabem quem é colaborador. Entra no grupo de WhatsApp, fica com a gente, com a equipe do MMA Brasil também, discutindo MMA e luta o tempo inteiro e outros assuntos diversos. Participa aqui do programa por Skype ou ao vivo. A gente marca de tomar cerveja junto, ganha presente, mas o mais importante é manter o site no ar. Bem, pessoal, recado dado, enrolei bastante. O Alexandre está me olhando com uma cara aqui de insatisfeito. Ale, antes de falar das lutas de cinturão, que são mais longas, eu quero começar pelo brasileiro. Eu sei que a gente não combinou isso, não estou nem aí, eu sou âncora do programa. E vamos começar por Fabrício Werdum, Ale, porque eu acho que nesse programa vai ser um assunto curto. O Werdum ia ter um adversário que ele já ia ser favorito e acabou pegando um adversário, que era o Derek Lewis, que acabou passando mal. Ele foi com corte de peso ali, ele ficou doente, ele não soube qual
foi o problema. Peso.
Ele não corta peso. Isso que eu imaginei.
Ele tem um problema de duas hérnias de disco muito crônica, que ele já chegou a anunciar a aposentadoria e voltou a ter problema de novo, e eu acho que ele vai parar agora.
O Derek Lewis acabou lembrando de ter o problema de hérnia de disco, ele lembrou no dia da luta, né? E acabou caindo da luta, e pro Werdum não ficar sem desafio, o que fez o UFC, Alexandre?
Eu não acho que ele lembrou em cima da luta, não, tá? Eu acho que esse negócio incomodou ele o tempo todo e ele tentou esticar o quanto deu. Entendeu? E aí chegou no momento que eu acho que a dor devia estar tão animal que ele falou, ó, alguém, ou de repente até alguém, não foi nem a decisão dele, falou, ó, disso não tem nenhuma condição de entrar no octógono hoje, sai. Entendeu? Então eu acho que foi isso que aconteceu. E aí ia ter uma luta do Walter Harris contra o Mark Godbier no card preliminar. Tiraram, jogaram o Godbier pra onde ele nunca deveria ter saído. Que é fora do UFC.
Que é fora do card.
Isso, fora do UFC.
Que maldoso, Alexandre.
E botaram o Walt Harris, que também não precisava estar ali também, contra o Fabrício Werdum na terceira luta mais importante da noite.
E não deu outra, né, Fabrício? O Walt Harris, infelizmente, possui um talento nulo no chão, né? Inexiste.
Assim,
não é nem que ele é ruim, ele não existe, né?
Ele é um cavalo forte pra caramba, sim, com uma baita de uma pancada.
Inclusive, qual que é a formação dele de atleta? Em que esporte de combate, Alexandre?
É, o esporte de combate de basquete.
O cara é formado no basquete,
isso,
o Walt Harris.
Exatamente. Ele jogou na... Eu não me lembro qual foi. Foi dele jogando na Divisão 1, inclusive. Na,
é, numa universidade,
na
FBS, é, tá dizendo.
Isso. Ele jogou na FBS, né? Na que seria a 1A, né? Um pouco abaixo, que a divisão foi dividida
não
em duas.
Não era material,
né,
para ser profissional do basquete, foi trocar soco com as pessoas.
Exatamente. Então, não dava para ir para NBA, e aí foi trocar soco. E aí ele troca soco, entendeu? Troca soco, o Werdum olhou assim, o Werdum só tinha o que perder nessa luta, tinha absolutamente nada o que ganhar. Falou, vou trocar soco com esse cara, tá troco de nada, óbvio que eu não vou fazer isso. Como a gente sempre fala, MMA não é uma disputa de macheza. Poucos segundos de luta, Fabrício Werdum pegou ele num single leg e jogou pra baixo, e aí, amigo, acha lá vista, né? Pegou as costas, das costas saiu pra um arm lock absolutamente sensacional. Agora é um arm lock absolutamente sensacional porque é contra
um ninguém,
exatamente. Então, não que o Werdum não tenha capacidade de fazer aquilo. É que você não vai ver ele fazendo isso nas lutas dele. As lutas dele são contra adversários dignos.
O que mais impressiona é o Werdum fazer aquilo com aquele tamanho todo dele, né?
É, isso sim.
Isso que é impressionante.
Com tamanho e com peso, né? O cara com 110 quilos, ser tão ágil de fazer aquele negócio, em que pese, vamos sempre reforçar aqui, o Walter Harris é muito ruim, nessa área, e o Verdun é um bicampeão da ADCC e campeão mundial de jiu-jitsu e pano. Então é muito abissal a diferença técnica entre os dois, né? Não só no MMA, quanto no grappling, na luta agarrada especificamente. Então, 65 segundos, o Harris bateu muito rápido, porque o armlock foi muito rápido.
Engraçado, o Verdun fechou o armlock, mas estava bem preso, né?
Não foi por
frescura. A gente ficou discutindo isso até, né?
E aí teve que, quando a gente viu da outra câmera, falou, não, realmente, o bagulho estava no talho, foi muito rápido, né? E o maluco não tem a menor ideia como é que se defenda um armlock de alguém que nem o Fabrício Verdun. Teve que bater.
E o Verdun fez o certo, que era não ir pra trocação franca, pra pancadaria, e passou o carro, e Tintin, acho que era o único modo que ele podia ter a fazer algo digno na luta, né? Porque vencer era esperado, vencer com dificuldade seria ridículo, então ele fez o que restava pra ele, pra todo mundo falar bacana, que é atropelar inapelavelmente, né?
É, exatamente. Ele não tinha como fazer melhor, e se não fizesse desse jeito, já teria crítica em cima dele, né? É como o Ale falou aí, ele tinha muito a perder nessa luta, mesmo que o resultado fosse vitória dele, ele poderia sair perdendo. E como ele foi de uma maneira totalmente tranquila e sem passar por nenhum susto, pelo menos ele não saiu perdendo de tudo.
Boa noite pro Jonas Coelho, o Alexandre já deu boa noite para ele, o Felipe Giancarlo Justo também, boa noite, falou que um debate com o Kio Alexandre Tintin é uma verdadeira mesa redonda, maldoso, o Felipe Giancarlo, hein? Zéza Passos, como sempre, um grande beijo, que está acompanhando o programa. Pedro Vieira, boa noite para você. Rafael Oreiro, Marco Antônio, grande Gilberto Morbach, recomendo que torne-se colaborador, esse pessoal, o trabalho do site é sensacional, está melhor ainda, muito obrigado, viu, Gilberto? E o Pedro Vieira também comenta aqui em seguida. O Guilherme Castro deixa uma boa noite. Os gaúchos dominando aqui hoje a live. Um abraço para o Bruno Costa, que esteve com a gente também acompanhando o UFC no último sábado. Thiago Kio, e pro Verdun, agora rapidamente para fechar o assunto dele, eu não consigo te ver, mas vamos por aqui, ó. O Verdun, basicamente, em termos de ranking, não mudou nada a vida dele, né? É esperar. Lado bom, ele não tomou nenhum soco na cara, pode lutar rápido de novo.
Pode lutar rápido, não muda nada, não tem. É exatamente o que o Tintin disse. O máximo que essa luta poderia trazer algum malefício pro Verdun. O que ele fez era o que se esperava, o melhor que ele podia fazer, que era acabar com a luta rápido e agora tentar uma nova luta, se ele tiver interesse, né? Bem rápido, para que possa levar ele para algum lugar. Como o Alexandre disse, não deve ser contra o Lewis, porque provavelmente é bem possível que ele anuncie novamente a aposentadoria, dessa vez definitiva. E então vamos ver o que o Verdun vem para o futuro, porque ele está numa posição meio complicada na divisão, mas talvez com duas vitórias ele possa voltar a disputar o cinturão, porque não quer dizer muita coisa o ranking dos pesados hoje, né?
Uma coisa que o UFC podia ter feito era ter mantido o Godbeer no aquecimento, e quando acabou a luta, botou ele pra entrar, e o Verdun ia fazer em 65 segundos de novo.
Aí seria alguma coisa. Que era o adversário original do
Walter Harris. Então,
junto com uma cadeira de madeira na mão, né?
É, podia ser também, entendeu? Então, aquele negócio. Ele tá pronto pra voltar rápido. Ele podia ter voltado ali mesmo, entendeu? Antes da entrevista, Godbeer, chega aí. Vamos aí rapidinho, que eu vou te botar pra baixo, vou te finalizar rápido, depois a gente troca uma ideia aqui.
Fazer revezamento, igual pro wrestling, que você gosta tanto.
Fogo Talequete, luta
bate
armada.
Bate a mão assim, pula o outro.
Bem, a gente fica aguardando o Verdun lutar de novo, né? Porque realmente, como a gente disse, ele não teve nenhum dano ou gasto. Só, lógico que o camping é desgastante também, né, Alexandre? O camping, sim, que o atleta se prepara é desgastante. Mas enfim, a gente fica. E tem um comentário bom aqui do Idonaldo Gomes. Cecílio, um grande abraço pra você. Ele coloca que o Walt Harris é o pior Golden Gloves do UFC. Ele foi Golden Gloves, o Walt Harris. Meu Deus, hein? Eu nem tinha essa informação.
Dantesco.
O José Augusto Araújo fala do Belbry Green do Landon Vanata, a gente já vai chegar lá, já vai comentar. Você viu que eu assumi a mesa de som aqui, né? Quem tá no ao vivo, eu tô numa folga.
Você tá folgado pra caralho hoje.
Então, olha, você viu que eu troquei o microfone umas 3 vezes aqui. Vamos falar do que interessa, então, pra você acabar com a sua folga, Alexandre. E eu vou te surpreender novamente. Não vou falar da luta principal do card, mas que deveria ser a principal em repercussão.
Era por onde você devia ter começado o programa.
Fica essa chamada no ar aí pro meu caderninho de falhas ao vivo. Mas, Alexandre...
Um ao vivaço atrás do outro hoje, né?
Tintin, o problema é dele. Agora, o que me importa é que a gente fale de Demetrius Johnson chegando a 11 defesas de cinturão consecutivas dentro do UFC, batendo o recorde de Anderson Silva, que era o dentro do recorde anterior. e cravando seu nome possivelmente como o maior pound for pound de todos os tempos, até porque os concorrentes dele, John Jones, pegou no doping, Anderson Silva pegou no doping, o St-Pierre não foi pego no doping, mas está voltando agora, vamos ver como ele vai voltar, e o Federer Emelianenko, muitos já descartam, precisa de outra época e tudo mais. Tintin, vamos começar por você então, falar um pouco da luta. Para você, o Ray Borg foi um adversário digno, ele infelizmente não tinha muito o que fazer, o Demetrius Johnson, apesar de, a gente já vai chegar na finalização espetacular que ele fez, mas ele demorou muito para conseguir uma finalização contra o Ray Borg. Como é que você viu a luta, Tintin?
Bom, primeiro, a primeira coisa que você perguntou sobre o Ray Borg, é um adversário sim digno, mas tem dentro de suas qualidades, que são muitas, e suas limitações, que são normais de um cara da idade dele, ele era uma luta muito difícil para ele, né? Uma logística quase insuperável para ele. E o Demetrius Johnson fez aquela luta que a gente está acostumado a ver, né? Que é uma exibição quase perfeita em todos os ramos do jogo. Parece que ele está esticando a luta ali para poder demonstrar mais e mais o seu talento, né? É um cara que tem domínio total do octógono, domínio total da luta, controla como a luta está transcorrendo durante todos os segundos que ela está acontecendo. E para completar, quando a gente já esperava uma decisão unânime ali de uma boa apresentação, de uma performance dominante dele, o cara me tira da cartola uma das maiores finalizações de todos os tempos do MMA, né? É incrível, a gente está muito no calor do momento assim, mas que lutador do cacete esse Demetrius Johnson.
Alexandre Matos, a gente já comentou um pouco, a gente acompanhou a luta junto, né? Aliás, eu, você, Thiago, que acompanhamos juntos a luta. Eu queria falar um pouco do tudo que a gente falou, obviamente eu concordo, assino embaixo. Agora eu queria destacar o Ray Borg, lógico que eu sei da qualidade dele como lutador e sei que ele não está pronto, mas ele conseguiu quedas bonitas para cima do Demetrius Johnson, por exemplo, que é algo que eu não considero fácil. E eu achei que o Demetrius Johnson teve horas que ele teve o pescoço laçado, por exemplo, pelo Ray Borg, e eu achei que o DJ, mais uma vez, respondeu bem a esses contrapontos que ele teve na luta e atropelou. E por outro lado, eu fiquei impressionado com o Ray Borg também.
Cara, sobre o que o Tintin falou do Borg, cabe ainda um adendo, que é uma curiosidade, que o Ray Borg começou no MMA, não no UFC, ele começou no MMA no ano que o Demetrius Johnson foi campeão do UFC. Então, aumenta um pouco mais o tamanho do buraco que o Ray Borg tava, né? A diferença de experiência era muito grande. E eu acho o Demetrius Johnson, ele tá num nível tão alto de desempenho e de domínio dos ramos do jogo e das transições, de fazer o que quiser, que assim, não é que ele deixa ele ser derrubado, não é que ele deixa ele ser laçado, ele ter o pescoço laçado, mas é tipo assim, você quer fazer isso? Vamos lá. Vamos ver até onde você vai. Entendeu? Dá a impressão que ele vai levando a luta, ele sabe que ele vai ser melhor que o adversário em qualquer lado. Se eu tomar uma queda aqui, o que acontece? Se ele me pegar aqui na guilhotina, como é que eu vou fazer? E aí é como se ele estivesse treinando. A impressão que dá é que ele é tão melhor do que a concorrência que parece que ele está treinando dentro de uma luta oficial. E eu acho que isso que, inclusive, aumenta os feitos dele, aumenta o tamanho do que ele vem fazendo. Então é um monstro. O Demetrius Johnson é um monstro, como o Tintin falou, é um cara que domina, e eu também tenho essa impressão do Tintin, parece que ele vai levando a luta. Se ele quisesse, ele tinha terminado a luta antes, se ele quisesse. Se quisesse, é muito sentido figurado.
A gente já comeu a luta junto, como eu já disse, Ale, você lembra que eu até cheguei a resmungar, né? Acompanhando do seu lado, eu falei, poxa, Ale, mas esse jogo dele aí, ele tem um... Pra quem sabe entender a qualidade de um jogo agarrado, que ele também faz, você vê que é espetacular, e é técnico e tudo mais. Mas uma hora parece que ele está conformado com aquele jogo e ele não busca terminar a luta.
Eu acho exatamente o contrário. Eu acho que tem momentos, tá? Ele vai contornar. E eu acho que um dos grandes diferenciais do Demetrius Johnson como campeão é que ele tenta terminar a luta sempre. Mas não é o sempre, não é o tempo todo, porque o tempo todo desgasta, entendeu? Mas assim, ele nunca desiste. A luta estava ganha, ele ia meter um 50-44... não tinha nenhuma necessidade para ele finalizar, e ele não só finalizou, como ele finalizou daquele jeito. Então, eu não tenho nem coragem de falar isso dele, entendeu? Porque o cara tem... Ele é recordista da finalização mais tardia da história do UFC e jamais ele será igualado. Ele só vai ser igualado no dia que o UFC aumentar a quantidade de rounds.
A finalização faltando um segundo.
4:59 do quinto round, ou seja, não existe mais tempo do que isso. Então, se 4:59, um segundo a mais, acabou a luta. Então, não valeria a finalização. A não ser que o UFC um dia coloque o sexto round ou o sétimo round, aí ele perde esse recorde. Ele não perdeu ainda. Então, o cara que já é o quê? A terceira finalização que ele dá no quinto round. Entendeu? Ninguém fez isso.
Você está dizendo que ele então, o moral da história é ele não se conforma, basicamente.
Isso, isso. Não é que ele... nem sempre vai dar para ganhar. Ele é um cara que sabe dosar a energia, ele sabe controlar a situação. Eu tive a impressão que se ele apertasse o ritmo, ele finalizaria no terceiro round e tal, no quarto, que inclusive eram as minhas apostas para essa luta. Mas ele tem tanto o domínio do que acontece que assim, 25 minutos, são 25 minutos de trabalho, 24:59 de possibilidade dele finalizar a luta. Então é um cara que você tem que ficar vendo o tempo todo, porque ele pode finalizar no primeiro, pode finalizar no quinto, entendeu?
E eu fui um dos caras que perdeu, né? Eu fui mexer na carne na churrasqueira no momento da finalização e perdi. Thiago Kiel, que dá risada, mas gostou que eu fui buscar a carne na churrasqueira. Me diz uma coisa, a sua sensação vendo a luta é um pouco parecida com a do Ale? Você fica tenso esperando acontecer algo bíblico da parte de Demetrius Johnson? Ou até pela... Não é que é um demérito dele, é complicado. O fato dele ser tão superior a todo mundo, por méritos dele, acaba se tornando sem suspense a luta. Você fala, bom, esse cara não vai conseguir surpreender o Demetrius Johnson, o cara é um monstro.
Ou até o dia que isso acontecer, né? Acho que, sim, as lutas deles prendem a gente, porque a gente sabe que ele tem esse poder. Como a Lê disse, eu acho que ele não perde oportunidade. Não é que ele vai buscar a qualquer momento, a todo momento, finalizar a luta, porque senão ele não teria o desempenho físico que ele tem no quinto round. Ele é o tipo de lutador que quando acaba a luta, acaba o quinto round, parece que se tivesse outra luta de cinco rounds, ele lutaria. Ele tá pulando, dando cambalhota, assim, é absurdo. E com um desempenho, uma velocidade impressionante até o último minuto da luta. O que parece é que ele mantém o desempenho dele num nível muito alto, mas estável, a ponto que ele não perca a dominância da luta em momento algum. E em qualquer vacilo do adversário, ele aplica uma finalização principalmente, mas ele finaliza a luta porque ele é muito cirúrgico. E a gente viu que um movimento, no momento que ele fez o movimento, no meio de uma queda, ele fazer a transição pro braço, é absurdo. É como o Tintin disse, talvez, se não for a mais bonita, uma das mais bonitas finalizações da história do MMA, sem dúvida nenhuma. E então isso faz com que a gente, respondendo a sua pergunta, isso faz com que a gente sempre esteja ligado na luta dele e, de certa forma, tenso com a luta dele. Mas, por outro lado, eu também concordo um pouco com você que em alguns momentos da luta ela chega a ficar muito monótona, porque ele coloca a luta num stand-by que vai mantê-la,
e, assim,
vai mantê-lo ganhando e, enfim.
Ele é tão bom, ele é tão melhor do que a concorrência que é natural. E se você lembrar, aconteceu isso com o Jean Saint-Pierre também, entendeu? Que era um cara que fazia o que o Demetrius Johnson está fazendo, tirando essas finalizações espetaculares, né? Porque chegou uma hora que o Jean Saint-Pierre parou de fazer isso. Mas parece que o Demetrius Johnson é uma versão otimizada, é uma versão década de 2010 do Jean Saint-Pierre, né? Quando ele tinha antes dele parar em 2013. Então, ele é tão melhor do que os adversários, ele é tão superior à concorrência que tem uma hora que acaba ficando parecendo assim mesmo, que a luta tá chata, tá monótona, assim, é uma diferença monstra. E só sobre o que o falou, assim, tomando pela emoção, que ainda está muito, muito recente, eu não lembro de ter visto uma finalização tão, tão sensacional, tão irada na minha vida no MMA.
E olha que você é o cara que acompanha do UFC 1, né, Ale?
E agora, isso sem falar com emoção, falando sério, eu nunca vi numa disputa de cinturão uma para tão maneira. Isso aí eu falo de cabeça fria. Entendeu? É a finalização de disputa de cinturão do MMA que eu já vi, mais sensacional que eu já vi na minha vida, tá? É, eu acho que foi... Cara, o cara deu um suplê, bicho. Ele deu um suplê e acompanhou a queda do suplê encaixando o armlock. Quando os dois bateram no chão, ele travou. Assim, é absolutamente genial o que esse cidadão faz, entendeu? Ele é um gênio.
E você ter a noção, já está jogando o cara pra cima, o braço dele vai ficar meio preso, você já vai cair armando o armlock.
Nossa, cara, não tem o que falar desse cidadão, entendeu?
Pra gente, um jiteiro de plantão aí, fica com muita inveja, né, Alexandre?
Isso.
Diego Tintin, pra você, como o Thiago que o colocou, é a finalização mais impressionante que você já viu? É o movimento mais surpreendente que você já viu numa luta?
Tão boa igual do Alexandre, eu posso estar perdendo alguma coisa no caminho aí. Mas, no mínimo, uma das mais, das três mais, com certeza é. Cara, foi muito impressionante o movimento que ele fez, assim, num espaço-tempo que não é possível um ser humano executar uma decisão daquela ali, cara. Foi incrível demais. Só, a gente só consegue perceber muito bem câmera lenta, cara. É demais, demais.
E é sempre bom reforçar o seguinte: a luta estava ganha, ele não tinha nenhuma necessidade de fazer aquilo, ele podia ter só cozinhar e levar no final lá, vamos lá, não vou te machucar mais não, vamos aqui, daqui a pouco tá acabando, seu martírio round, está, né, acabando.
Ele deveria estar mais desgastado, né?
Sim, sim. E ele ergue o cara lá no alto e crava o cara pra baixo. Impressionante, é um monstro.
Aonde a gente coloca esse tal do Demetrius Johnson, Thiago, que a gente conversando, a gente até brincava, no, aliás, mandar um beijo pra Isabela Kida, tava com a gente também,
tava com a gente,
né,
também, verdade. A gente
também, nossa árbitra lateral oficial aí de evento MMA, que a gente viu a transmissão do UFC pro Brasil, que a gente hoje já sabe que não é o combate, que coloca esses dados, é o UFC Brasil, colocando um monte de estatísticas de que o Anderson era melhor que ele ainda. Então, o Anderson tem mais finalizações ou nocautes em lutas de cinturão.
Cinturão, 9 a 7.
E o Anderson tinha mais alguns.
Tem mais vitórias consecutivas, 16 a 13.
13. Isso. Colocaram essas duas, mas porra, cara, e não colocaram a principal, que o cara tem 11 vitórias em lutas de cinturão, defesas seguidas contra 10 do Anderson. Aonde colocar Demetrius Johnson, Thiago, que o Killian não é muito reconhecido, a gente sabe disso, né? O UFC tá cada vez mais enchendo a bola dele, colocou uma camisa especial pra ele, anunciou ele como número um peso por peso antes da luta e não só o campeão. E acho que até eu senti a torcida no começo gritando Mighty Mouse, né? Porque é o apelido dele. Aonde tá no panteão dos grandes lutadores esse cidadão chamado Demetrius Johnson, Thiago Kill?
É, óbvio que essa discussão de melhor de todos os tempos, maior de todos os tempos, é muito pessoal e também a gente leva um pouco pro lado do fã. Mas hoje eu não tenho problema nenhum, eu acho que eu tenho tranquilidade em dizer que ele já ultrapassou o Anderson, não só no recorde, não só nos números, mas também como um melhor. Melhor ele sempre foi porque ele é mais completo, mas o maior no ranking dos maiores de todos os tempos, ele ultrapassou o Anderson. Acredito que não tem. Existe alguma discussão se nós. Com o Fedor, com o St-Pierre e com o John Jones, que estariam na frente dele, principalmente se você considerar que o doping do John Jones derrubou um pouco ele
nesse conceito
de maior.
Né? Pra mim já tá fora da lista. Tá?
Exato. O mesmo vale pro Anderson, diga-se.
Sim, isso mesmo vale pro Anderson.
Então, se nós reduzirmos a lista a três, a esses três, Fedor, St-Pierre e Demetrius Johnson, eu acho...
Considerando que ele já deixou o Aldo pra trás, né?
O Aldo, eu acho que ele já tinha deixado o Aldo pra trás. Pessoalmente, eu acho que o Aldo...
Eu também. Tintin, você acompanha o voto que o Aldo tá pra trás já?
Tá, cara, eu acho. A gente pode estar sendo um pouco, né, imediatista, porque a luta aconteceu sábado e tal, mas eu já achava que ele tava na frente do Aldo já. Antes da luta, inclusive.
Exato. E assim, ao meu ver, hoje, considerando todas esses disclaimers iniciais, hoje o meu top 3 seria na ordem do primeiro pro terceiro, St-Pierre, Fedor e Demetrius Johnson, se a gente considerar que o doping do John Jones tirou ele da conversa. Tá? Se não relativizarmos o doping, o John Jones ainda é o maior de todos os tempos.
Porque, nem querendo passar, Alexandre, também só o critério técnico de quanto o cara é comparado tecnicamente, mas por feitos, né? Por adversários que ele ganhou.
Então, isso aí.
Você acha uma sequência igual a dele de 11 defesas contra a concorrência que ele teve no peso mosca, igual a uma sequência do John Jones, se você não pensar no doping, ganhando uma sequência do St-Pierre, que é nocaute que ganhou de BJ Penn, que ganhou de Matt Hughes, ganhou de uma galera, ganha, entendeu? Ganha do nível de adversário que os outros pegaram.
Então,
ganha do Fedor, ganhou de 5 campeões do UFC.
Quando você fala de uma categoria mais nova, é um pouco injusto você fazer essa comparação, porque o nível de evolução das categorias são diferentes, entendeu? Então, por exemplo, se você for pegar, que é uma coisa que está todo mundo fazendo agora, comparar as 10 defesas do Anderson, se você quiser botar o Travis Luther como 11ª, que não estava valendo, né?
Que eu não quero.
Ou botar
comentário lamentável, acho que não, eu não sei se foi do Minotauro, se foi do Luciano Andrade, mas que falou que o Travis Luther que lutou contra o Anderson mais pesado do que deveria, e só por isso o Anderson não considerou defesa.
Foi do Luciano.
Ah, pô, desculpa, se não é oficialmente defesa, não é. A gente tá contando defesa, não vitória seguida. Vitória seguida ele tem mais ainda.
O que eu tô querendo dizer é o seguinte: o Anderson, ele tem. Dessas 21 defesas que não são 21 desafiantes, né? Porque foi duas vezes o Sonnen, foi duas vezes o Benavides, foi duas vezes o John Dodson. Você tem o melhor de todos eles no currículo do Anderson. E o pior de todos eles no currículo do Demetrius Johnson, que é o Dan Henderson e é o Chris Cariasso, né? Só que o bolo dali, eu acho que... Por exemplo, se você parar pra pensar... E aí a gente vai cair numa outra injustiça, entendeu? Os grandes adversários do Anderson são de lutadores da década passada. Os grandes adversários do Demetrius Johnson são lutadores modernos. O MMA mudou muito de 10 anos pra cá. Muito, né? Então, por exemplo, eu tava falando com o Kio ali embaixo. O Anderson, ele ter sido campeão com o tamanho do buraco técnico que ele tinha era sensacional. Foi um feito sensacional. Eu acho que isso não se repete hoje, entendeu? Aí alguém vai falar, Conor McGregor, né?
Sim.
Pode ser. O Conor McGregor, ele ainda não foi confrontado contra... O único cara que poderia complicar essa situação dele como campeão, até porque ele só tem duas lutas de título, né? A gente tem que lembrar que ele só ganhou do Haldo... Não, tem três. Tem a do Chad Mendes também, né? E tem a do Chad Mendes, o Ed Alvarez e do José Aldo. Então, seria o Chad Mendes que pegou a luta com 25 dias de antecedência e não dá pra gente pensar, né? Eu acho que o Conor McGregor vai ter muito trabalho com o Khabib Nurmagomedov, entendeu? Então,
se lutar com ele.
Isso. Então, por exemplo, eu não sei se eu acho que o Conor McGregor não vai fazer as 10 defesas, não vai fazer uma carreira contra o do Anderson. Então,
já anunciou assim, que não
você vem, chega a ser campeão. Chega. Você não faz a carreira que o Anderson fez quase em 2018, tendo um problema, uma ordem num dos grandes majors, das grandes áreas do MMA, tendo um problema tão grande quanto o Anderson tinha no wrestling, entendeu? Simplesmente esse tipo de lutador não cabe mais hoje em dia, tá? Foi sensacional ver aquilo ali, mas não cabe mais. E aí é aquilo que a gente estava falando também lá embaixo. Mostra como o Anderson era sensacional e como o Jorge St-Pierre também era, né? Como ele era um cara à frente do seu tempo, né? Como o St-Pierre em 2009, em 2010, ele é um campeão moderno, né? Hoje o Demetrius Johnson está fazendo o que ele estava fazendo, né? 7, 8 anos atrás. Então é muito legal essa questão. Então, quando a gente compara essa parada, eu vou falar assim: o Joseph Benavides, pra mim, é muito mais lutador do que o Tio Sonnen, entendeu? O Henry Cejudo é muito mais lutador que o Tio Sonnen, entendeu? O John Dodson, pra mim, é mais lutador que o Tio Sonnen, entendeu? Então, você tem 5 defesas do 5 defesas, não, 4 defesas e uma conquista do cinturão, né? O Rich Franklin era um puta lutador naquela época, mas o Rich Franklin perto da galera de hoje. O Rich Franklin daquela época, perto da galera de hoje, assim...
Não seria top 5 na categoria de
médio. Não seria top 10 na categoria de médio. Assim, o negócio mudou muito, entendeu? O esporte mudou muito. Então, fazer essa comparação é muito complicada. O que você pode fazer é o seguinte. O Demetrius Johnson está num nível de evolução técnica que o Anderson nunca esteve na vida dele, tá? Ele está num nível de evolução técnica que o Fedor Emelianenko nunca esteve na vida dele.
Exatamente.
Ele está num nível técnico que só Justin Pierre e John Jones tiveram junto com ele, tá? José Aldo também não, Fedor também não, Anderson também não. O Fedor e o Anderson especificamente são campeões à moda antiga, né? O Aldo é uma transição, o Aldo tem muitas vitórias importantes já nessa fase do MMA atual que a gente está vendo hoje. E o John Jones e o Demetrius Johnson, eles são lutadores mais modernos, né? O John Jones com 23 anos em 2011, então a carreira dele foi praticamente toda para cá, dali para cá. Ele é um cara um pouco mais recente. Então, eu acho ruim essa comparação. Então, aí a gente vai falar, o maior, cada um vai falar de um jeito, entendeu? Alguém vai dizer que ter se mantido longevo como Fedor, longevo que eu digo por 10 anos sem perder, porque de todos eles, ele foi o cara que teve a decadência mais rápida, né? Ele com 33 anos, ele estava nas trevas já, o Fedor, parecia que tinha 40. Né? O Verdun, por exemplo, hoje vai estar tá com 39 anos, está muito melhor.
Normal, né? Porque o Fedor lutava no Pride, isso, violentíssimo, sim, sim. Apanhando muito toda a luta para ganhar uns caras muito maiores que ele.
Sim, verdade. Tem isso, tem todas essas coisas. É, então, é mais um motivo que não dá, entendeu? Para você comparar. O estilo do Fedor é outro, o Fedor nunca se adaptou à grade, né? O MMA é outro, o MMA no ringue hoje não existe mais.
É o velho papo de comparar o Garrincha com o Messi, por exemplo.
É isso, é exatamente isso.
É outro
isso.
Esporte, então, quase.
O Royce era o Friday Height, o Fedor era o Leonidas da Silva, o Anderson Silva era o Zizinho, entendeu? E aí a gente vai ter os caras modernos. E aí
tem uma molecada de 15 anos que não sabe o que você tá falando.
É, não sei, exatamente. E aí você vai falar do Jossan Pierre, do Demetrius Johnson, do John Jones, aí o Messi, o Cristiano Ronaldo, são jogadores modernos, são lutadores modernos, o esporte mudou muito, né? Então, nesses 100 anos do futebol, você bota praticamente em 15 do MMA que você tem uma evolução muito parecida, né, da área técnica. Então, eu acho, cara, a discussão do maior de todos os tempos é grande, entendeu? A do melhor, colocando o John Jones na lista ainda, eu acho que ele, o Jossan Pierre e o Demetrius Johnson estão na frente do resto, entendeu? Esses caras são lutadores modernos, eles são gênios no MMA de hoje, tá? O Anderson foi um puta de um gênio na época dele. A genialidade do Anderson não se aplica mais. A gente estava conversando ali embaixo. O Anderson de 2008 e de 2009, ele ganharia do Romero? Ele ganharia do Weidman? São tudo jogo ruim para ele, entendeu? Não sei. Podia ganhar, né? Mas não era aquela baba que era, né? O Demetrius Johnson, ele tá fazendo hoje, transformando os caras em baba, entendeu? Como o John Jones fez até ele encontrar o Gustavo e o Cormier, e como o Jossan Pierre fez até ele encontrar o Johnny Hendricks.
E o ponto é esse, né, Tintin? A concorrência do Demetrius Johnson, ele pegou muito cara bom. Não é que só que ele vai falar, esse cara foi campeão acima de baba. Como a Lei já listou aqui alguns, ele pegou. E alguns que ainda não são bons, mas são prodígios aí que vão se tornar excelentes nomes, né?
Que deram azar da categoria ser ainda pequena, ser ainda rasa, e terem sido expostos a um desafio antes da hora. Né? Que é o Ray Borg, é o Kyoji Horiguchi, que eu acho que vai voltar para a UFC, ele tá no Rising hoje, mas um moleque daquela idade, com aquela monstruosidade que esse menino é, com o futuro que ele tem, eu acho que ele vai acabar voltando pro UFC.
É o Cerrudo também, né?
E o Cerrudo também, exatamente. Então são três lutadores, por exemplo. A luta do Cerrudo, que se ele ganhar do Sérgio Pérez, provavelmente ele vai ser o próximo. Já vai ser uma luta diferente, entendeu? Do que foi a primeira.
Mas eu tô falando o seguinte, Tintin, a gente vai olhar pra trás lá na frente e ver, caramba, o que esse cara fazia contra esses caras aí, a gente não dava valor de repente, é um absurdo, né?
Você faz um exercício de imaginação aí daqui a 5 anos, 3 anos, o Horiguchi e o Borg ou o Sejudo podem estar dominando a categoria, sendo campeões aí, muito respeitados. A gente, pô, lembra o que o Demetrius Johnson fez com esse cara?
Não.
Tipo, né? Você estava falando, né, que o Anderson ganhou os lutadores da década passada. O Demetrius Johnson ganhou os lutadores dessa década já, né? Do MMA moderno, como o Benavides, como o Sejudo. E já ganhou até os lutadores da década que vem. Né?
É verdade.
Já ganhou até os lutadores da próxima década.
É verdade.
É um cara incrível mesmo.
Thiago. Ei, aqui caindo meu alto mute aqui. Thiago Kiel, quer completar uma coisa sobre o Demetrius Johnson? Você acha que faltou alguma coisa pra gente pegar? Ou é só admirar esse grande campeão que ele é mesmo?
Não, acho que com certeza é só admirar. Eu acho que a gente não pode cair na besteira, é muito importante. Porque como o Demetrius Johnson não é um cara famoso, não vende, e acabou caindo um pouco nessa desgraça de ser o menos famoso de todos os campeões do UFC. A gente pode acabar deixando ele um pouco de lado, o pessoal, porque ele é mosca, porque a luta dele é chata, mas a gente perde de ver um gênio lutando e a gente nunca pode perder essas oportunidades, nunca no esporte, porque às vezes elas não se repetem. E é basicamente isso que o Tintinho e o Alexandre falaram. Acho que por todos esses motivos ele sem dúvida é um top 3, top 4 aí dos maiores de todos os tempos, e só tem a melhorar, porque lembrando que ele ainda está na ativa. Se ele sobe de, por exemplo, conjecturando, se ele sobe de divisão e ganha do TJ, a gente já vai começar a discutir outras coisas. Se ele é realmente o maior de todos os tempos, e aí a gente vai entrar para ver quem vai superá-lo.
Então, uma coisa que a gente tem que, só pra gente fechar esse assunto, eu tenho uns argumentos, assim, tem muita gente que acaba sendo tomada pelo pelo lado fã, né, e pelo pachequismo também, acaba usando uns argumentos meio tristes. Aí ele fala: ah, o Anderson subiu e fez duas lutas na categoria de cima e venceu o ex-campeão. Cara, sem você falar que como peso galo o Demetrio Johnson era 14-2, ele fez 16 lutas com peso galo, ganhou 14. Ele lutou contra, na época, até a época dele, o maior de todos os tempos e o segundo maior de todos os tempos. O Miguel Torres foi ultrapassado pelo TJ Dillashaw, foi ultrapassado pelo Cody Garbrandt, né, já está ficando um pouco mais para trás, porque o Miguel Torres é um lutador da década passada também, né, o Demetrio Johnson era, o Miguel Torres era top 10 peso por peso na época que o líder do peso por peso era o Fedor e o Anderson, eram eles que estavam disputando, então ele é outro lutador, mas o Demetrio Johnson ganhou, cara, a vitória do Demetrio Johnson contra o Miguel Torres não é parecido com a vitória do Anderson contra o Forrest Griffin. Inclusive, eles lutaram no mesmo final de semana. Não o Johnson contra o Miguel Torres. Mas o Miguel Torres perdeu o cinturão dele, do WEC, no dia seguinte que o Anderson ganhou do Forrest Griffin. Então é muito próximo isso que aconteceu, entendeu? Literalmente no dia seguinte. Uma luta foi sábado, dia 8 de agosto. Outra luta foi domingo, dia 9 de agosto. Então foi um dia depois que ele perdeu pro Brian Bowles e perdeu o cinturão. Ele era o campeão até ali, entendeu? Quando o Anderson lutou com o Forrest Griffin. Será que o Forrest Griffin, que não é um campeão nada demais da categoria, se alguém falar, ele é um dos 10 maiores campeões do meio pesado? Não é, entendeu? E o Anderson ganhou dele. Não é uma vitória do Demetrio Johnson contra o Miguel Torres. O Miguel Torres, quando perdeu do Demetrio Johnson, ele só tinha as derrotas pro Brian Bowles e pro Joseph Benavides. Foi a luta seguinte, entendeu? Ele perdeu o cinturão pro Bowles, perdeu pro Benavides em seguida. Aí ele ganhou uma luta ainda no WEC, ganhou a primeira no UFC e perdeu pro Demetrio Johnson. Não, será que não é igual? Entendeu? E outra coisa, além de lutar com o Miguel Torres, ele lutou com o maior todos os tempos da categoria de cima. Entendeu? O Anderson não lutou com o maior todos os tempos da categoria de cima. Nem com o maior todos os tempos da época dele, o Shogun, nem o maior todos os tempos da era moderna, que é o John Jones. E o Demetrio Johnson lutou com o maior todos os tempos no auge do maior todos os tempos, que era o Dominic Cruz. Então, que falta? Não falta nada. Não falta nada. Se ele subir e ganhar do vencedor...
É o que eu queria ver. Eu queria ver ele contra o campeão peso galo.
Eu também queria. Eu quero ainda. Eu espero que a próxima luta dele seja essa.
Ele lutou com o Dominic antes da primeira lesão do Dominic, né?
Isso, exatamente. No Dominic auge, voando. Dominic voando. Foi a última luta antes da lesão, inclusive. Né? Foi a luta depois do Dominic Gado Fabian no UFC. Foi a segunda luta do Dominic no UFC. Então, se ele ganhar... Se ele subir e ganhar do vencedor de Dillashaw e Cody Garbrandt, aí eu vou falar pra você, eu não tenho nenhuma dúvida que ele é o maior todos os tempos. Nenhuma dúvida. Entendeu? Nesse dia, eu tiro todas as minhas dúvidas.
E aí se esforça.
Porque ele vai fazer coisa que ninguém fez. Entendeu? Ninguém fez. Se ele fizer isso aí, eu vou falar, esse maluco aí é bizarro. E digo mais, velho. Principalmente se o Garbrandt ganhar do Dillashaw. Eu acho o Garbrandt um lutador bem vencível pro Demetrio Johnson. Eu preciso saber se o Cody Garbrandt vai ter uma atuação como estelar campeão, como ele teve contra o Dominic Cruz, né? Ou se aquilo ali foi meio um ponto fora da curva.
O One Hit Wonder, né?
Exatamente. Vamos ver o que vai acontecer. O TJ Dillashaw já é um lutador mais
sólido,
mais comprovado, né? Então eu já não acho que o Demetrio Johnson tenha facilidade, até por causa do tamanho do TJ Dillashaw. Mas tecnicamente o Demetrio Johnson é plenamente possível, plenamente capaz de ganhar de todos eles, inclusive o Demetrio do Dominic Cruz hoje em dia.
Red traga uns recados atrasados aqui. O Paulo Vitor Machado pede mais empates no UFC, já vamos falar disso, Paulo. A Isabela Aquila, obrigado pelo beijo. Um dia eu ainda ensino o Sader que é juiz. Eu sempre erro, Alexandre. Eu tento falar que é juiz a lateral, né? Árbitro é o cidadão, fica no meio fazendo bobagem ali.
Não, do cage. Referee e judge.
Lembrar disso. Um abraço aqui pro Franklin Stein, que tá sempre com a gente também, com certeza. Ele tem as reações tão rápidas que parece que o Demetrio está sempre um ou dois movimentos na frente dos adversários. É sensacional. Top 3, sem dúvidas, é o que o Alexandre falou. Ele parece um jogador de xadrez que prevê os movimentos.
Isso.
O Marco Antônio comenta que Anderson e Luther foi 3 rounds, inclusive, não foram 5. Isso. Bela lembrança, Marco. Sim. O Patrick Santos comenta aqui do Minotauro, né? Que também foi campeão de época diferente do Pride e do UFC. Um abraço pro Vinícius Maia. Creio que o DJ tem tudo para ser favorito contra o Cody ou o TJ. Favorito eu não sei, mas da luta dá, viu?
Dá.
Conta com um desses dois. O Richard Pinheiros, um abraço pra você. Demetrio Johnson é muito completo, bom na trocação e na luta de chão. Aquele suplê que virou um armlock na minha lista de top 3 finalizações de todos os tempos. A gente tá tentando lembrar aqui de uma melhor. Talvez tenha tido, né? Porque muita luta, mas nem luta de cinturão não teve ponto.
Não teve ponto.
É, pode ter tido mais plástica, mas que junte plástica e importância de luta, acho que não.
Plástica, importância de luta e dificuldade de execução.
Sim, sim.
Tiago Batista comenta que a torcida do Vitória abraça o MMA Brasil. Um abraço pra você, Tiago Batista, com clubismo e tudo mais. E o Patrick comenta aqui de novo, o Patrick Santos, que o DJ evoluiu e sempre levou a sério. Enquanto o Anderson Silva evoluiu, mas brincou demais. Eu acho que não. Nesse ponto, eu discordo um pouquinho, Patrick. Eu acho que o Anderson tem uma questão do estilo. Isso. Lógico que ele mudou o estilo dele. Ele era muito agressivo no Muay Thai, no clinch, na cotovelada, na joelhada. Ele virou um
contra-golpeador muito monstro.
E nocauteador. Então foi uma questão de mudança de estilo, mas eu não acho que é brincadeira. É estilo mesmo. Ele virou um contra-golpeador que gostava de induzir os movimentos do outro.
Isso.
Então eu acho que é mais por esse lado, viu?
O que eu acho que a galera precisa se tocar é o seguinte: se acostumem de ver os ídolos passados serem ultrapassados. Não fiquem com essa parada na cabeça que o maior de todos os tempos é o Fedor, o maior de todos os tempos é o Anderson.
Mas
o MMA está evoluindo.
Mas eu acho que é o Fedor.
Sem problema. O MMA está evoluindo e esses caras não são mais. Entendeu? Esses caras não são mais. Então acostumem-se que o John Jones passou. O Demetrio Johnson passou e outras pessoas passaram também, entendeu?
Bem, vamos falar aqui da outra luta de cinturão, pessoal. Ali, hoje não vai dar tempo de nada, né?
Mas hoje era só isso.
Mas semana
eu não tinha nenhuma dúvida disso.
Mas semana que vem, pessoal, não tem um evento no UFC no final de semana, então dá pra gente falar do Bellator, dá pra gente falar dos dois empates.
Não que não, a gente não possa ficar aqui até meia-noite, que não tem ninguém aqui.
Eu tô vendo hoje, ó. Vou falar baixo aqui. Vou fazer o seguinte, deixa eu baixar. Vou baixar a trilha aqui, ó. O Matias foi lá embaixo comer pizza com o pessoal do Trajano.
Exatamente. Quando ele lembrar,
tá sem lei aqui. Se eles saírem daqui meia-noite, a gente vai ficando aqui, entendeu? Então vambora estender o programa até quando
deixar. Até quando alguém bater aqui em cima. Não que acabou.
Exatamente. Não, vamos embora, volta com a trilha. Vamos de novo aqui falar da outra luta de cinturão. Então, se não dá tempo, hoje a gente fala dos dois empates, de todos os prospectos maravilhosos que lutaram nesse evento, as lutas ótimas, desde a primeira dos brasileiros, a gente passa pro próximo programa, que só o que faltar, tá, pessoal? Vamos falar do provável próximo adversário de Conor McGregor, né? Ou não, né? Vamos conversar agora. Você viu que eu já começo mencionando Conor McGregor, que é pra ficar clickbait a chamada, né? Kevin Lee, que ninguém nunca esperava, muitos outros conhecem, inclusive, enfrentou Tony Ferguson, que vinha de 9 vitórias seguidas pelo cinturão interino do peso leve, né? Enquanto o Conor McGregor está de férias brincando de ser boxeador, o UFC resolveu criar um outro inteirão, cinturão interino, eu falei inteirão.
Cinturão
interino por peso leve. E uma luta muito bem casada, dois caras muito merecedores, né, Tintin, de ter essa chance. O Kevin Lee com uma sequência de vitórias muito grande contra ótimos adversários. O próprio Tony Ferguson, acachapante, 9 vitórias seguidas nessa categoria que é monstruosa, que é o peso leve. Justíssima a luta entre os dois. O Kevin Lee com um bom primeiro round pra cima do Tony Ferguson, com knockdown dos dois lados. O Kevin Lee acabou por cima batendo e conseguiu a vitória no primeiro round. Muita gente achou que o Tony Ferguson brincou depois, no primeiro round, no segundo, mas esse acho que é o estilo mesmo dele, a gente vai falar um pouco mais. Mas aí o ritmo do Tony Ferguson prevaleceu, ele achou a distância e conseguiu conduzir até a vitória por finalização. Tintin, você esperava um pouquinho mais dessa luta? Eu achei que teve gente que se decepcionou um pouco pelos comentários que eu vi, mas ela entregou o que eu gostei. Lógico que o primeiro round foi muito acima, mas ela entregou no geral o que eu esperava. Eu gostei muito da luta e justa a vitória do Tony Ferguson.
Eu achei muito boa a luta, muito boa mesmo. O Kevin Lee, surpreendentemente ou não, né, para alguns sim, para outros não, partiu para cima no round inicial, conseguiu a queda, estava muito forte, né, o Kevin Lee, teve até problemas na pesagem. E cara, ficou por muito pouco da luta ser interrompida. Acho que se não fosse uma luta valendo cinturão, o árbitro poderia ter interrompido ali no primeiro
round.
Quando
o Kevin Lee meio que montou espancando o Tony Ferguson, né?
Isso, o Tony Ferguson só esperneava, tentava fazer alguma coisa, mas não estava conseguindo sair ali da montada. E eu tenho a sensação que se fosse uma luta sem valer cinturão, o árbitro poderia ter interrompido. Agora, a reação do Tony Ferguson é aquela que a gente está acostumado a ver, né, cara? Ele sai no primeiro round, muitas vezes ele vai a águas profundas no primeiro round e sai cada vez aumentando mais o ritmo, levando o adversário ao desespero, né? Porque você imagina a cabeça do Kevin Lee ali, né? Cara, eu montei nesse cara, surrei, o cara não sucumbiu e agora eu tô perdendo as minhas forças e o cara tá vindo cada vez mais forte para cima de mim. Deve ser algo desesperador isso, essa situação. E o Tony Ferguson provou aí que é de verdade demais esse cara. né? Tem um boxe muito ajustadinho, muito bem na manutenção de distância e tal, e quando precisa utilizar a guarda é um dos mais perigosos da divisão, mesmo sem ter um grande background em luta agarrada, no jiu-jitsu pelo menos, né? Ele já foi um wrestler muito bom. Sim. Mas é uma das melhores guardas aí da divisão e sempre causa perigo, e dessa vez deu um show ali com aquele triângulo ali, que tava parecendo meio esquisito no início, né? Mas acabou que encaixou perfeitamente e deu cabo da luta.
Thiago Kiel, para você, a gente viu a prévia de Alexandre Matos. Alexandre Matos, a gente, lógico que não vai acertar sempre, às vezes vira e mexe uma vez a cada dois anos ele erra, mas acertou mais uma em cheio, né, como se ia transcorrer a outra, então não vou nem pedir a opinião dele, porque ele falou que o Kevin Lee daria mais ritmo no começo e poderia ganhar o primeiro round, mas depois o Ferguson acharia o ritmo e a distância. Você acha que o Kevin Lee se perdeu durante a luta ou foi mérito do Ferguson mesmo? Porque é nítida a diferença de qualidade do Kevin Lee do primeiro round pro segundo. Ele realmente, sim, não acha mais o Ferguson, sim, no octógono.
Acho que, bom, vamos lá, Alexandre, que sempre acerta, salvo desastres da natureza, estava 100% correto. Isso a gente, porque agora, falando assim, o Kevin Lee fez isso em outras lutas. E mais que isso, o Tony Ferguson fez isso várias vezes. A gente viu ele se recuperar contra o Edson, contra o Orlando Vanata, de uma forma impressionante, como se nada tivesse acontecido. A gente assistia a luta e a gente, todos ali lá na sua casa assistindo a luta, a gente ficou impressionado, porque não parecia que ele tinha tomado um 10-8 claríssimo no primeiro round, ficando em posição fetal, tomando soco. Muitas lutas, como o Tintin falou, poderiam ter sido finalizadas. Então, assim, e depois...
Você daria 10-8 no primeiro round?
Sim, acho que sim.
Ale, rapidinho, um quiz aqui. Você daria 10-8 no primeiro round também?
Sim.
Tintin, você daria 10-8 no primeiro round?
10-8 também.
Eu não sei, porque ele tomou um knockdown também, então ele apanhou um pouco, mas cabe 10-8, calma. Enfim, 10-8.
Mas só completando, e aí quando ele começa a encontrar a distância a partir da metade do segundo round, quando a gente começava a assistir o terceiro round, a gente via que era um caminho sem volta, porque ele começou a dominar a luta em todos os aspectos, e acertava muito mais o Kevin Lee, encaminhou uma vitória que, se não fosse pelo já conhecido primeiro round de sustos, seria tranquila.
Ale, dá pra dizer que o Tony Ferguson vacila mais do que turista gringo na praia do Rio de Janeiro no primeiro round das lutas?
É tipo isso. Tem uma outra coisa que o... Nossa, porra, me dá muito nervoso, bicho.
Vou te ajudar aqui, Alexandre. Eu também odeio, vai, diga.
Tem uma outra característica, uma outra luta dessa lista que o lembrou muito bem, dos perrengues do Tony Ferguson, e depois ele acelera, é o que ele fez contra o Rafael dos Anjos na altitude, bicho. Aquela luta foi no México, entendeu? Ninguém, assim, você lutar naquele nível, 5 rounds no México, é coisa de doente, entendeu? É coisa de você parar pra estudar esse cidadão. Tá? Então,
eu queria que você falasse um pouco do estilo dele também, Alexandre. Ele parece que ele tá meio provocador, meio largado, com o braço baixo.
Ele é assim, ele confia muito no queixo dele, né? Já deu provas de que ele tem motivo para isso. E eu acho assim, a luta dele, uma luta dele pensando para frente contra o Conor McGregor, ela tende a ser um bagulho altamente sensacional, porque esse estilo de começo lento e desleixado do Ferguson é sob medida para ser nocauteado pelo Conor McGregor. É o que o Conor McGregor quer. A parada é, o Ferguson sabe disso. Então, provavelmente, ele não vai... Ele vai trazer alguma coisa diferente contra o Conor McGregor. Ou esse cidadão é tão animal que ele vai levar um knockdown no Conor McGregor e não vai morrer. Né? Ainda tem essa parada. Será que se o
Conor... Que até agora não aconteceu, né? Quem levou ficou.
Exatamente. E também não aconteceu o contrário, né? Que deram nele e ele voltou. Será que se o Conor McGregor der um knockdown nele, ele mergulha atrás dele? Se ele mergulhar, o Ferguson pega ele na guarda, entendeu? Será que o Conor McGregor daria uma pra ele já cair desacordado, pra ele já cair fudido? Se ele for pra aquele conferezinho lá, envergado, que nele fez contra o Ed Alvarez, com aqueles bracinhos pra trás, vai sobrar um braço ali. O Ferguson, se ele não cair bêbado...
É uma guarda ativa muito perigosa,
ele vai dar um bote. E aí, além disso, assim, eu acho que o Conor McGregor é bem favorito no primeiro round
passou do primeiro round, eu acho que o bagulho tende a ficar muito complicado pro Conor McGregor, que é um cara que tem dificuldade de manter o nível, o ritmo forte conforme a luta se estendem, contra uma locomotiva, entendeu? Contra um cara que nesse ponto ele lembra Joana e Edredes, entendeu? A luta vai se alargando, ele vai ficando mais forte, ele vai imprimindo um ritmo maior, os caras vão caindo dentro desse furacão e eles acabam sendo engolidos, entendeu? Então eu acho essa luta sensacional, eu acho assim, animalesca pro Conor McGregor nocautear no primeiro round, e se ele não nocautear no primeiro round, amiga, é terceira guerra mundial, espera que o bicho vai pegar muito feio, e a partir do terceiro, o favoritismo que o Conor tem no primeiro, o Ferguson tem do terceiro pra frente. Eu acho que ele janta o Conor McGregor se ele conseguir levar a luta até o terceiro round, entendeu? E dali pra frente. Eu acho que ele tem uma grande chance de ser nocauteado no primeiro, ele tem uma bela chance de ser nocauteado no segundo, e do terceiro pra frente, o favoritismo do McGregor no primeiro reverte.
Então, já entramos, né, no campo do Tony Ferguson contra o Conor McGregor, e eu queria entrar, aprofundar um pouco mais nesse tema, já pode continuar, inclusive, Alexandre, dizendo sobre se você acha que o UFC vai dar essa luta pro Tony Ferguson. A gente comentava, inclusive, em off, Tintin, que essa luta era mais do que o cinturão do interino, né, era por um passaporte, uma luta contra o Conor McGregor, que vai render muito dinheiro para quem lutar com ele.
Dinheiro, exatamente.
Então, era um passaporte para muito dinheiro, né, quem pegar o Conor McGregor vindo da luta contra o Floyd Mayweather. Então, você vê que o Kevin Lee ficou muito bravo no final da luta, por perder, obviamente, por perder o cinturão e por perder essa chance. E o Tony Ferguson, eu tenho minhas dúvidas se ele será o adversário, porque a opção que muito se ventila, e que o Alexandre também falava dela faz tempo aqui, mesmo sem nenhum boato falando disso, não porque temos informações, mas é porque a gente conhece como os caras de lá pensam, né, Ale? Uh-huh. Seria o nosso glorioso Nate Diaz vindo pro cinturão contra o Conor McGregor, né, Ale?
E, cara, eu posso falar mais? Isso é um cenário sensacional, entendeu? Conor McGregor e Nate Diaz é uma puta luta sensacional, ainda que não valha, assim, não tem mérito esportivo algum, entendeu?
É sensacional você jogar como luta.
Isso, como luta, exatamente. Esquece todos os arredores, tá? Esquece o que o Nate Diaz não merece, tá?
Não, seria cômico você ver o campeão interino não ser o desafiante e ser um outro cara o desafiante do campeão, não tem sentido nenhum.
Exatamente, já aconteceu, né? Já aconteceu quando o peso pesado tinha o Randy Couture como campeão, tinha o Rodrigo Minotauro como campeão interino, rolou Minotauro, Frank Mir, Randy Couture e Brock Lesnar.
Mas é porque era passar uma semifinalzinha mesmo.
Não, né? Era nem porque era só uma semifinalzinha, porque o puta cara que levantava dinheiro era o outro.
Era o Brock Lesnar.
É muito parecido com o cenário de agora, entendeu? O cara que vai levantar o dinheiro, o Conor McGregor vai levantar dinheiro contra qualquer um, né? Conor McGregor contra Kill vai vender 1,5 milhão de pay-per-view.
Eu vou de Kill.
Eu vou de Kill também, se ele conseguir bater o peso.
Nossa.
70 quilos.
Nossa, que mancada, hein?
Sem chance, né, tio? Só cortando a pé, cara, eu acho que eu peso 70 quilos com 13 anos. Vou te mandar que eu peso 70 quilos.
Sem a menor chance.
Talvez com 13. Acabou nossa festa, né? Então não iremos até meia-noite mais.
Droga, a gente tá falando aqui com os ouvintes que a gente ia até 11h45 hoje, Matias.
Tem mais 15 minutos.
Então, o que você tá dizendo voltando, é que tem jurisprudência,
tem,
né?
Jurisprudência.
Ou seja,
já aconteceu antes. Né? Não seria inédito. E, cara, seria sensacional, sabe por quê? Porque eu acho que o UFC faria Nate Diaz e Conor McGregor 3, valendo cinturão linear, e faria Tony Ferguson contra Khabib Nurmagomedov valendo um interino, confrontando os dois, como foi esse confronto deve ser 91 e 92, que decidiram a final no 100 e a decisão em terceiro lugar no 102, quando o Minotauro ganhou do Randy Couture. Então, eu acho que isso pode acontecer. Se acontecer, eu vou achar maneiríssimo, entendeu? Se acontecer Ferguson contra McGregor agora também, eu também vou achar sensacional. Cara, a gente tá falando da melhor categoria do MMA, entendeu? Então, o que acontecer aí vai ser sensacional.
E, Thiago, que onde fica Khabib Nurmagomedov nesse meio todo? Fica lá na lista de espera fazendo lutinha qualquer? Difícil, não, né?
Eu acho que é muito... Que o cenário que o Ale comentou não é nem... Que é extremamente provável de acontecer.
É porque eu olho assim... Eu só disse que eu tava pensando nos lutadores, eu olho assim e falo, caramba, quem que é o melhor lutador dessa categoria que não é campeão? Que não, tirando o campeão. O
Nurmagomedov. Não, ele seja o melhor dessa categoria considerando o campeão.
Não. Eu acho melhor campeão. Eu estou dizendo assim, para ser o desafiante do campeão, quem que é o melhor cara? O Nurmagomedov. Aliás, eu arrisco dizer que ele é o melhor lutador do UFC que não é campeão de nada.
Sim.
Não está com o cinturão na mão.
Sim, talvez. Se a gente considerar que o Dominic Cruz caiu, talvez.
Tem o Dominic Cruz, né? Mas,
Mas assim, e isso pode chegar a gente levar esse cenário que o Alexandre comentou, que eu também concordo com ele, acho que é o mais provável. quase certo de acontecer, a não ser que seja por questões de lesão, enfim, algum outro Ramadã aí no meio do caminho. Eu acho que a gente pode chegar num cenário de Nate Diaz versus Khabib Nurmagomedov pelo cinturão linear, que seria uma luta, assim, completamente desproporcional, né? É, a gente...
Nate Diaz ia ser arrastado no octógono, tudo
Nate Diaz ia ser jogado pra fora do ginásio. Enfim, não tem...
Rory McDonald e Nate Diaz.
Exato. É um absurdo. É, e não é nem um pouco... E é possível. Nate Diaz já ganhou do Conor McGregor, enfim. É, mas eu acho que eu gosto desse cenário. Eu gostei dessas lutas. Eu sou um pouco fora da... do pensamento comum, que essas lutas foram, além delas terem sido comercialmente muito relevantes, eu achei elas muito legais. Então, eu não tenho problema nenhum em assistir Conor McGregor versus Nate Diaz 3, mesmo que isso seja anti-esportivo, vamos dizer assim.
Não parece pelo mérito esportivo. Exato. Abraço pro Ricardo Lewandowski, que mandou: cheguei tarde, mas estou aqui. O Renato Pinheiro elogia a comparação entre MMA e futebol.
O Richard Pinheiro.
Richard Pinheiro, eu tô ficando louco aqui, desculpa, viu? Aqui teve um outro, o Renato comentou aqui. Um abraço pro Heraldo Barril Ferreira, sempre com a gente. Ale, eu queria comentar aqui a questão que o Rafael Oreiro colocou, é que aquela confusão na pontuação, mas acho que vai ficar mais pra luta do Vanata, né? Não vai caber hoje essa discussão, né? De como eles estão das regras.
Ah, sim.
De como que eles estão apitando pelas regras.
Melhor falar.
Tem uma confusão no evento, porque o juiz.
A comissão atlética não aplica as regras e os juízes estavam.
É o árbitro, não é o juiz.
Mas os dois estavam.
Os dois estavam
na regra. Não, o árbitro estava na regra antiga. Tanto é que ele tirou o ponto na joelhada. E os juízes laterais foram da regra nova, aplicando o critério de julgamento de regra nova.
É, mas deixa que a gente já fala isso no próximo programa.
A gente fala isso, uma baita moderna.
Senão não vai caber. Bem, a gente fica com a luta dos pesos leves e eu fico na expectativa de quando o Conor McGregor vai voltar a lutar. Porque você olha essa categoria e eu sinto que ele vai estar com uma preguiça para lutar. Então, não sei se aquele evento de maio, que é grande, o próximo evento grande do UFC, quando que é? O da virada do ano?
2019.
Não vai
30 ser. 30 de dezembro.
Super Bowl.
Duvida não, cara.
Super Bowl.
E o Super Bowl.
Super Bowl é a cara do Conor McGregor.
Não duvida dele lutar 30 de dezembro, não.
Contra uma encrenca dessa?
Contra o Nate Diaz. É isso.
Contra o Nate Diaz. É, três meses, dá pra fazer um campzinho.
Dá,
o Nate Diaz não é o Khabib nem o Ferguson, né? Pra ele ter que se matar no camp, dá pra levar num ritmo mais tranquilo.
Agora, imagina um evento de Super Bowl com Conor e Nate no main event e Ferguson e Khabib no co-main. Seria bizarríssimo. Ser dois e três da mesma categoria. Nossa. Seria a primeira vez no UFC. No mesmo evento, mas seria fantástico.
É, porque no peso pesado foi o UFC 91 e o UFC 92, né?
É, exato. Foram foi eventos mesmo, diferentes. Né? E eram um pouco distantes até, não era numa semana seguida da outra.
Mas o do Super Bowl vai ser o 220. Então por que não pode ser o no 219 e o no 220? Pode ser.
Pode ser.
É, o Lewandowski comentou aqui de Conor e Saint-Pierre, mas o Heraldo lembrou que nos médios vai acontecer Bisping contra Saint-Pierre, que é um cara, não pelo mérito esportivo, tá chegando com a chance pelo cinturão.
E com o campeão interino.
Rapaz,
o campeão interino tá machucado, né?
E também assim, eu só olha o que é um pouco diferente, porque o desafiante aí é o Saint-Pierre e não é o Nate Diaz.
É, ele tem o Golden Ticket, ele pode ter uma disputa.
É o cara que é tido como um dos maiores de todos os tempos, que largou o UFC campeão e tá voltando pra lutar. Então é um campeão voltando. Não é o Nate Diaz que perdeu a última luta, sei lá o que ele fez na última luta. Mas entendeu? Meu ponto é esse. Não,
a última luta não foi com o Michael Johnson? Que deu tapa na cara o cacete? Foi depois dele perder do Conor,
então,
não foi,
não? Então, não tô lembrando na ordem agora.
Acho que foi.
Eu sou ruim de memória. Vou jogar com o Rafael Oreiro, manda nos comentários aqui. Olha, assim, a gente tá estourando o horário do programa, infelizmente. Mas aí é uma situação diferente, né, Alexandre? Claramente, né? O DSP voltando, ele comparando com o Nate Diaz, não tem sentido nenhum.
Duplamente diferente. A luta do Michael Johnson foi antes das duas com o McGregor.
Foi antes das duas?
Foi com o McGregor, a última.
É, então foi o McGregor.
As duas últimas dele foi com o McGregor.
É isso.
Então ele vem de derrota pro McGregor e vai ter uma... revanche valendo o cinturão, não faz sentido nenhum, mas vejo isso acontecendo e não reclamarei. Estou com vocês nos votos. Pessoal, tempo estourado aqui, eu não vou nem entrar nos outros temas, porque hashtag risos, né? O que faltou, Alexandre, para quem nos acompanhou até agora e quer ainda ouvir do UFC 216?
Faltou o
Landon Vanata.
Os dois empates sensacionais, isso, né? Do Vanata e do Evan Dunham contra o Dariush, né? Que abriu o card principal. Os quatro prospectos
no nosso top 10
do futuro, que a gente deu um baita azar, saímos com 1-3, né?
Poliana
ganhou.
E o do Maranata foi empate, né?
Do Van... É verdade, então 1-2-1.
Nossa, que baita.
Mas ninguém ganhou, na verdade só a Poliana ganhou, isso, né?
Vamos falar da Poliana, que o Matias deve ver a Poliana na televisão, né?
Porque... É, da Matias baita noveleiro, né?
É, não, não, porque a Poliana que estreou, Matias, ela simplesmente estará na novela da Globo. Ela já está ou ela só estará nesse episódio?
Bela pergunta pra mim, olha. Ah,
mas... Olha.
Pra mim. A única coisa que eu sei é que ela vai lutar no último capítulo, não sei mais nada.
Minha...
Eu vi a gravação.
A minha TV não sintoniza nesse canal.
Ela bate assim e volta, sacou?
É. Que homem, Matias.
Ela Thiago... só entra quando tem Mengão.
É. Thiago Kiel assiste, com certeza.
Não sei. Eu só sei o que o Alexandre falou, porque ele assistiu.
É, enfim, a questão é que a Poliana que lutou aí no UFC e estreou, ela é da Nova União e ela vai lutar contra a personagem da novela das oito, da RGT, que tem a sigla lá que não fala o nome, eu não falo o nome deles. É, mas enfim, a questão da...
10 anos de idade, né, bicho?
Impressionante. Acabou de mandar um vai Mengão, caramba, né? Chega, não, paciência. Não, pô, Titim, acaba de mandar um vai Mengão, me critica.
O que você tá fazendo? Brincalhão. Criança, bicho. Eu não falei de
clubismo. O meu clubismo foi sutil, aí nem sei isso daqui. Tchau, Titim.
Ô, Titim, tem que colocar ordem nessa mesa.
Tchau, Titim, semana que vem a gente volta.
De clubismo.
Um abraço a todos vocês, meus queridos. Valeu.
Thiago Kiel, muito obrigado pela sua companhia mais uma vez.
Boa noite, só pra terminar a discussão, Frank Edgar, maior de todos os tempos, tá?
Alexandre Matos, sem critério nenhum. Boa noite.
Nenhum, né? Total. Concordo com ele, né? Quem sou eu pra discordar dele? Boa noite, semana que vem tamo aí pra continuar com o UFC 216.
Pessoal, lembrem de que nós trocamos nosso apoio aos colaboradores do Apoia-se para o Padrim. padrim.com.br/MMABrasil. Padrim com M de Maria, que é a versão de padrinho. Teremos o post essa semana no site. Até semana que vem com mais uma edição do It's Time. Boa noite.
Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.